7 da tarde agora, em Portugal e em Angola, 6 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau 5 em Cabo Verde, são 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
O projeto de resolução sobre o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp é, segundo o Governo, o grande marco da presidência de Cabo Verde na Cplp. A Procuradoria-Geral da República Angolana deteve mais de 20 oficiais por esconderem nos arredores da cidade de Menongue um contentor com milhões de kwanzas. A violência no KwaZulu-Natal e em Gauteng, na África do Sul, já fez 45 vítimas mortais e os números podem vir a aumentar, segundo as autoridades. Não há vítimas entre a comunidade residente, a comunidade portuguesa ali residente, mas várias lojas foram saqueadas.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O governo cabo-verdiano considera que o projeto de resolução sobre o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp é o grande marco da presidência de Cabo Verde na comunidade dos países de língua portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros explica que as negociações foram um processo difícil, tendo em conta as diferentes legislações de cada país. Rui Figueiredo Soares defende que o primeiro passo está dado e que há espaço para melhorar.
Não pretendemos ter um acordo que seja ótimo, mas pensamos ter um bom acordo que constitui uma excelente base de partida para que, eventualmente, até estas críticas de classista, que são legítimas, as críticas possam ser tidas em conta e todos os Estados-membros possam, no futuro, alargar ainda mais o acordo de mobilidade. Não é um acordo ótimo, é um acordo bom, cria todas as condições para darmos mais passos e não imaginam o quanto foi difícil para a presidência pró-tempore de Cabo Verde conciliar os diversos interesses e as diversas posições dos Estados-membros, mas conseguimos este feito histórico.
Um tema que ainda incomoda certos setores da comunidade é a integração da Guiné Equatorial, país onde a pena de morte é aplicada, ou pelo menos consta do ordenamento jurídico. Rui Figueiredo Soares afirma, no entanto, que a equipa cabo-verdiana que esteve no país registou avanços.
O país está a desenvolver esforços importantíssimos no sentido de cumprir as suas metas. O próprio embaixador da Guiné Equatorial em Cabo Verde, representante também junto da Cplp, deu uma entrevista estes dias a dizer que proximamente deverão ter um novo Código Penal no qual não constará a pena de morte. É um processo que está a ser feito. As garantias que temos da parte das autoridades equatorianas são no sentido de se ultrapassar esta questão e pensamos que, com a devida calma que a diplomacia exige, esta questão será ultrapassada.
Estes e outros assuntos vão estar em análise sexta e sábado em Luanda, na cimeira da Cplp, onde Cabo Verde passará na presidência rotativa da comunidade para as mãos de Angola. A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe chamou hoje os mandatários da campanha dos 19 candidatos às presidenciais do próximo domingo para dar alguns esclarecimentos. A enviada especial da RDP África a São Tomé, Cristina Magalhães, esteve atenta a essas informações avançadas pela CNE.
Um encontro para esclarecer sobre a forma como vai decorrer o apuramento dos resultados. A nova lei eleitoral obriga, por exemplo, que as reclamações devam ser apresentadas no momento. Quanto às condições para a ida às urnas, o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Vítor Correia, garante que estão criadas.
Temos toda a logística, os materiais estão todos garantidos. Esperamos que algum problema, algum atraso ainda, digamos assim, no financiamento, mas eu quero dizer que não está em causa. Fora isso, temos o controle da situação, temos as coisas todas. Portanto, teoricamente não há problemas. Nós temos tudo organizado para que as eleições se realizem da maior transparência e tranquilidade possível.
Os boletins de voto nas comissões eleitorais distritais, regionais e na diáspora são entregues na véspera da ida às urnas. São inscritos 123.302 eleitores e cerca de 304 mesas de voto.
Amanhã a Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe arranca com os trabalhos de formação dos membros das Assembleias de Voto. A Comissão Organizadora do 6º Congresso do Partido da Renovação Social, o PRS, já tem luz verde para iniciar as suas atividades. É que os membros da referida comissão foram investidos esta terça-feira em Bissau. Após a cerimónia, Vítor Pereira, porta-voz dos renovadores, considera o ato um passo importante para a realização do 6º Congresso do PRS.
Pois, estatutariamente, tínhamos que fazer esse passo. Era o passo que faltava para poder, de facto, começarmos a encarreirar na via da realização dos preparativos para o 6º Congresso. Como sabe, foi através da última do Conselho Nacional que foi retida, essas datas, aliás, 16, 17, 18, 19 de setembro. E ontem nomeou-se, aliás, o resto da composição da Comissão Organizadora.
Vítor Pereira fala no recurso interposto por um grupo de dirigentes do PRS que se opõe ao formato da comissão, assim como da decisão que ditou a sua criação.
O Conselho de Jurisdição decidirá sobre essa questão. Mas isso existe em todos os partidos. Aliás, para isso é que existem os Conselhos de Jurisdição. E ainda bem, o documento deu entrada, caberá ao Conselho de Jurisdição, enfim, ver da oportunidade e da bondade do documento e decidirá em conformidade. Quanto a decisão não for conhecida, não podemos ficar, a vida para, o partido para, porque, enfim, um grupo de elementos que legitimamente meteram o documento que tinham que meter, sei que é uma reclamação sobre eventuais passos que foram mal dados, na opinião deles, durante uma reunião do Conselho Nacional. Legitimamente é um direito que lhes assiste.
O PRS realiza, então, o seu 6º Congresso Ordinário em setembro próximo e participam nele 901 delegados. A Procuradoria-Geral da República de Angola deteve mais de 20 oficiais, entre os quais o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República na província do Coando Cubango, por esconderem nos arredores da cidade de Menongo um contentor com milhões de kwanzas. Estas detenções realizadas no âmbito da Operação Caranguejo, iniciada na sequência da detenção em Luanda de oficiais superiores da presidência angolana encontrados com avultadas somas de dólares, kwanzas e euros guardadas em malas. Numa curta declaração à Rádio Nacional de Angola, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, garante que estão a ser realizadas diligências para apurar a veracidade dos factos e confirmou a detenção do comandante Manuel Correia. O comentador da RDP África, José Gonçalves, lembra o que está em causa neste processo.
Estamos a falar de crime de desvio de moeda antes da distribuição, que é um crime suplementar. Portanto, o desvio de contentores começou no Porto de Luanda. É muito provável que depois contentores tenham sido encaminhados para outras zonas do país, como o Porto de Lobito e o Porto de Moçambique. E isso, naturalmente, que agora vai dar lugar à investigação quanto ao destino dos vários contentores. Eram contentores de dinheiro encomendados pelo Banco Nacional, o dinheiro tinha sido impresso no exterior, como sempre é. Isso implicava um nível de informação muito alto, porque os contentores não estão identificados. Portanto, só serviços muito especializados que têm informação privilegiada é que podiam ter acesso a saber quais eram os contentores. Já o primeiro preso em Luanda foi acusado justamente de ter conseguido desviar um entre 40 e poucos contentores. O que é estranho nisso tudo é que as diversas agências do Banco Nacional de Angola não tenham, na altura, feito realmente um assinalar de crime de desaparição de quantidades tão elevadas. Ou então, se o fez de forma tão discreta que não deu lugar a investigação nenhuma, já que só agora é que esses factos estão a aparecer. Eu agora começo a ter receio de que mais contentores de dinheiro que tenham entrado no país, portanto, com kwanzas, tenham também desaparecido, ou enfim, tendo sido capturados por pessoas que estavam em posição, pessoas de serviço de segurança.
Lembro que desde o início da Operação Caranguejo, instaurada pela Procuradoria-Geral da República de Angola, já foram detidos 26 oficiais superiores afetos à Casa de Segurança da Presidência da República. A violência no KwaZulu-Natal e em Gauteng, na África do Sul, já fez 45 vítimas mortais. As autoridades admitem que o balanço pode aumentar. A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, afirmou que a comunidade portuguesa na África do Sul está assustada com os distúrbios violentos no país, mas que não há registro de mortes ou feridos entre os portugueses. Segundo Berta Nunes, na zona onde está uma boa parte da comunidade portuguesa em Joanesburgo, até ao momento não tem havido quaisquer distúrbios. Sabe, no entanto, que em KwaZulu-Natal e em Gauteng houve situações de comércios de portugueses que foram saqueados.
foram as notícias desta terça-feira com a edição de António Simões. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.